Bom, antes de mais, eu quero deixar uma palavra de apreço, congratulação, satisfação e orgulho em nome do Governo por Santa Maria e pelos marianos, toda a sua história e toda a resiliência que têm, as oportunidades que dão ao desenvolvimento da própria ilha e dos Açores em todos os segmentos, mas em particular quanto àquelas que são as oportunidades de futuro nas novas áreas da economia e muito em particular da área do espaço. Sempre tiveram uma identidade própria ligada à navegação aérea e agora uma outra oportunidade que é a do espaço. E sob o ponto de vista estratégico estamos empenhados e ao lado de Santa Maria para a importância geoestratégica dos Açores, a partir de Santa Maria para Portugal e para a União Europeia. Todas as ilhas, numa realidade arquipelágica como é a nossa, têm um principal entrave e a primeira dificuldade, que é a acessibilidade. Acessibilidades desde logo para pessoas, acessibilidades para mercadorias e para a constituição de um mercado de produção e também de consumo. E, portanto, nós estamos solidários com Santa Maria, este Governo, na sua estratégia, quer no que diz respeito ao transporte aéreo de passageiros, quer no que diz respeito ao transporte aéreo e marítimo de mercadorias, bem como a oportunidade de um marítimo de passageiros. E, portanto, nada está excluído, mas uma coisa de cada vez. O que foi relevante, e Santa Maria enquadrou-se perfeitamente bem, foi, através desta solução inovadora que criamos, designadamente com a tarifa Açores, o potencial que Santa Maria também beneficiou desta mobilidade interna num ano muito especial e que resultou o resquício da pandemia, das limitações de mobilidade, designadamente na oferta do negócio turístico. E a verdade é que nós tivemos nos Açores, todas as ilhas, incluindo Santa Maria, no quadro da retoma da economia e do potencial do negócio turístico, de forma fantástica, dos melhores que o país teve. Toda a política em progresso relativamente à acessibilidade, quer mesmo na capacidade de acolhimento, não é apenas a acessibilidade, tem que estar associada à capacidade de alojamento, à capacidade de oferta das atividades. E, portanto, vamos fazer isso em conjugação. Não podemos é ter excesso de acessibilidade sem depois, até porque a nossa aposta é num desenvolvimento sustentável, não cuidar, desde logo, da própria sustentabilidade do negócio, dos Açores inteiros e da Ilha de Santa Maria em particular. Mas que estejam cientes de que este Governo está a fazer muito em matéria de acessibilidades para os Açores e continuará a fazer sem excluir, obviamente, Santa Maria. Conte Santa Maria com esta solidariedade e com este empenhamento estratégico. Aliás, estamos a fazer mais, a procurar salvar a empresa de bandeira que, fruto da gestão da NOSA, dos últimos anos, está em grave risco de sobrevivência. E isto implica um grande esforço de muitos meios financeiros por parte deste Governo e até com as limitações que temos no que diz respeito às disponibilidades de recursos e até das oportunidades de subvenção pública devidamente autorizadas e reconhecidas pela União Europeia no contexto do que é o negócio em concorrência no contexto da aviação aérea. O mesmo se passa com a necessidade de fazermos a racionalização dos meios, dos recursos despendidos em matéria de transporte marítimo, bem como também da adequação dos navios, isto é, das embarcações próprias para satisfazer a necessidade concreta e com regularidade. O que temos assistido nos últimos anos é uma irregularidade de transporte que penaliza muito os produtores de Santa Maria e não só, quanto à estabilização das necessidades de transporte da mercadoria e com especial incidência para o gado vivo e também para a urgência no que diz respeito a bens perecíveis e frescos com necessidade rápida colocação desses mesmos produtos nos mercados de consumo. E estamos a trabalhar nisso, com muito empenho.
Sr. Presidente, nós ouvimos desde sempre falar da lógica do mercado regional, desde os tempos da campanha, até mais recentemente no Parlamento Regional, o fim das ligações marítimas que ajudavam a escoar muitos produtos. Nós, há relatos de empresários que ficam sem capacidade de exportar os produtos. Isto não é um ruído golpe para este mercado regional?
Eu não sei de onde viram esse o fim das ligações marítimas, palavra que não percebo. Nós estamos a trabalhar exatamente no sentido contrário, é garantir a oferta de serviços que permitam a regularidade desse transporte. Nós não colocamos em causa nenhuma situação de transporte marítimo. não se pode confundir, peço que tenham essa atenção. Aquilo que era uma oferta sazonal turística, contratada a uma empresa exterior, com a outra, que é a regularidade do transporte marítimo de mercadorias. E, portanto, não se enfatize uma alteração e uma nuance até muito específica para o quadro regional. Como se sabe, não só por causa da pandemia, que foi anulado, aliás, em 2020, a contratação, como também, noutros casos, as situações de operabilidade dos portos com aquilo que é o processo da cabotagem insular no transporte de mercadorias. Nós estamos a, não só não acabamos, estamos a trabalhar para a promoção de uma solução bem mais robusta e sólida para garantir essa previsibilidade e estabilidade de ligações que no passado não têm acontecido e têm prejudicado e têm sido fruto de queixa. E, portanto, este governo está é solucionando, não é criando dificuldades.
E até lá poderá existir um avião cargueiro?
É também o nosso empenho. Bom, já está a querer adiantar soluções. Eu não excluí, já noutros contextos e nas outras visitas deputárias, também informei que é nosso objetivo estudar, estamos aliás a estudar, e encontrar uma solução que permita exatamente escoar produtos por via aérea de forma competitiva e rentável. E, portanto, também esses estamos a garantir. Cá está, na tal formulação do mercado regional, que valoriza a produção de cada ilha, também como um mercado de consumo, para garantir rapidez e mais regularidade, pela via aérea mais seguro, como se sabe, daqueles que são os produtos, obviamente, transportáveis por via aérea, em especial os que são frescos, os que são perecíveis e que correspondem ou no agroalimentar ou até no pescado ou na pastelaria, a soluções muito interessantes para abastecimento dos mercados de consumo respectivos. E, portanto, a verdade é que em tão pouco tempo fizemos muito, e no que diz respeito ao planeamento e a uma alteração de paradigma, também estamos confiantes de que estamos a introduzir essa solução de paradigma. Como se faz esta situação? Tendo em conta a gestão de recursos escassos, com muita racionalidade e adequação para a sua sustentabilidade e com a definição de prioridades. Essa é uma das nossas prioridades. Eu devo dizer que estou profundamente satisfeito, como aliás estão os açorianos, com o sucesso que foi uma medida que antes foi apelidada de mal estudada e impossível, numa medida que foi uma realidade pujante na recuperação do negócio turístico e na valorização de todas as nossas ilhas, potenciando a capacidade instalada ou aquela que possa instalar-se por empreendedores residentes em cada uma das ilhas. E isto é outra vantagem que também não pode ser diminuída apenas porque estamos a mudar o rumo, porque estamos a mudar o paradigma. Não há uma perda, há sim uma reorientação. E esta reorientação tem dado, sobretudo, mais resultados positivos do que propriamente merecedores de crítica, como eu tenho sentido em todos os contactos que faço com a população. Eu não sou um presidente de Torre de Marfim e circulo e falo com as pessoas e vejo as reações. E creio que as pessoas são perfeitamente razoáveis e têm percebido que não se pode fazer tudo num só dia, que temos tido pouco tempo, que os problemas são muitos, os que estamos a resolver fruto de um resgate do passado, e que mesmo assim estamos a procurar abrir novos horizontes com capacitação e sobretudo com a estratégia política de um modelo de governação mais compatível com a valorização e com esse entendimento sim, que estamos do desenvolvimento harmónico de todas as ilhas, não deixando nenhuma para trás. E, por outro lado, também é de libertar a sociedade e a economia privada de um jugo público. Também tenho feito isso com profunda convicção. E existem reformas que já são a antecâmara desse novo paradigma, como, por exemplo, a redução fiscal, como, por exemplo, a aposta em alocar fundos com participação comunitária para a economia privada, de modo a que possa alavancar a sua capacitação. Daí, toda esta estratégia, de uma visão holística que nós temos, tem que depois ser compatível com todos esses outros modelos de políticas públicas, que não são o acaso, nem de acordo com uma reivindicação, mas sim com uma avaliação global da nossa intervenção neste modelo de governação que queremos levar por diante.
Relativamente aos reencaminhamentos, foi-lhe aqui solicitado que, pelo menos nas ilhas mais pequenas, tivesse isso em atenção, uma vez que É um fator que traz mais pessoas às ilhas mais pequenas. Quem o disse foram os conselheiros, não fui eu, não é análise minha, de modo que perguntava ao Sr. Presidente se está disposto a rever essa decisão.
Eu direi que estamos num bom caminho, para aquilo que primeiro importa esclarecer. Não houve uma eliminação de encaminhamentos dos residentes que se mantenha. E, portanto, não há nenhuma penalização na mobilidade dos residentes. A segunda nota é que o nosso percurso não é o regresso ao passado. É sim um caminho para a frente e para o futuro. E, por isso, temos outras soluções, que, aliás, aqui também o Sr. Secretário dos Transportes, Turismo e Energia esclareceu no que diz respeito à mobilidade e à capacidade de atração e, sobretudo, também de facilitação aos turistas, sejam nacionais, continentais, da Madeira ou estrangeiros, para soluções muito concorrenciais, muito competitivas, para a circulação interilhas, através de outras políticas que estamos a assegurar. Mas é bom, já agora, fazer um exercício de memória. Quem foi o primeiro-ministro de Portugal que disse, por exemplo, na região autónoma na Madeira, que a solução era absolutamente insustentável aquela que foi praticada até agora? Não foi o Governo Regional, porque essa responsabilidade foi do compromisso do Governo da República, não é? E, portanto, nós estamos a encontrar as soluções no quadro das próprias políticas escolhidas pelo Governo para garantir uma mobilidade competitiva e atrativa dos turistas nacionais, continentais, madeirenses e os estrangeiros a percorrerem todas as ilhas com programas, designadamente na mobilidade aérea, muito competitivos. E estamos a construir, obviamente, também em concertação com a própria empresa SATA.
Outra das questões mais abrangidas no memorando foi as questões da saúde. Continua a preocupar há muitos anos os marienses e que é difícil a resolução delas. Perguntava-lhe como é que pode o Governo Regional ultrapassar essas dificuldades que têm sentido.
Sem dúvida. Os marienses, como todas as ilhas, têm hospital, não podem ficar descurados em matéria de acesso aos cuidados de saúde. E por isso a nossa aposta é, desde logo, na valorização da unidade de saúde ilha, com novos equipamentos que estamos a fazer, com políticas de garantir, através de soluções sedutoras o suficiente em termos de músculo financeiro, para garantir fixação de profissionais de saúde. Estamos a fazê-lo e já temos contratados e temos concursos abertos e estamos a ter sucesso nessa medida de forma progressiva. Deslocações de especialistas à ilha. Possibilidades de apoio, deslocação dos doentes às ilhas do Hospital Referência ou, em geral, até mesmo, como hoje aqui foi anunciado, por exemplo, deslocações para o Porto, que temos a oferta em concertação com a Casa dos Açores do Norte, para que os doentes deslocados dos Açores possam ter apoio muito vantajoso no que diz respeito às suas despesas de alojamento minoradas. Melhoria daqui dos equipamentos e do próprio edifício do Centro de Saúde, estamos a fazê-lo como fizemos também nas outras ilhas, em todas essas unidades. Acreditamos muito na capacitação das unidades de saúde de ilha para garantir a menor deslocação possível dos doentes e a capacitação, designadamente quanto aos meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, a resolver muitas questões aqui na própria ilha, em vez de haver deslocações para estes exames e depois consultas e depois intervenções. Tudo isto está a ser feito e foi bem esclarecido aqui pelo Sr. Secretário da Saúde e Desporto. Aproveito a circunstância relativa à saúde para deixar uma saudação muito especial aos marienses, porque à data de hoje não temos nenhum positivo em matéria de vírus Covid-19, do vírus Covid-19. E, por outro lado, no processo de vacinação, Santa Maria foi exemplar. Os marienses estão de parabéns. Uma das maiores percentagens dos Açores e do país de pessoas vacinadas. Eu deixo uma palavra de gratidão aos marienses por esse sentido de responsabilidade de saúde pública que demonstraram ao longo de todo este processo, quer no controle epidemiológico relativo ao contágio, quer depois neste processo de referência à vacinação e, portanto, tratamento e prevenção da doença. Muito obrigado aos marianos por essa atitude responsável, que são um bom exemplo para o país, para tantos outros países no estrangeiro e também no contexto regional, são a segunda melhor percentagem de pessoas vacinadas. Eu tive a oportunidade de dizer que esta matéria é uma competência exclusiva do Presidente do Governo, que se faz e não se anuncia. E, portanto, enquanto não for feito, não tem data pensada. Quando for feita, ela será, obviamente, do conhecimento público, e então perceberá, se for feita, perceberá que eu próprio fiz, em contexto de avaliação de importância para servir bem a governação dos Açores, poder fazer algum ajustamento. Eu já disse isso várias vezes e hoje não estou a dar novidade nenhuma, só é repetir. Não anuncio nada sobre esta matéria, faço sem anúncios e, em segundo lugar, não posso comprometer-me a fazê-la, nem abdico de a fazer.
Mas é que hoje o assunto volta à baila, há uma capa de um jornal a referir que o Governo está a pensar, ou seja, deixa de ser só uma equação. O Governo está a pensar nisso?
Eu não sei sobre a comunicação social. Agora eu não me movo em decisões que são da minha exclusiva competência pela indicação da comunicação social. Não sinto é que tenho que censurar a liberdade de imprensa, mas obviamente há uma liberdade de imprensa especulativa. Não?
Mas sente-se pressionado a fazer essa remodelação?
Não me sinto pressionado. O que eu sinto é a minha obrigação de fazer uma avaliação ajustada, tal como o povo faz do governo no seu todo. Eu também farei uma avaliação ajustada daquela que é a performance depois do governo, que melhor possa servir a governação e o povo e os Açores. Portanto, o que posso dizer é não comprometo em fazer, como não abdico de a fazer.
Amanhã voltamos a chequear.